Entrevista.
A inteligência artificial já não é mais um conceito distante, ela está bem presente em nossas vidas. Em meio a esse novo cenário, surgem, digamos assim, inquietações profundas. Afinal, estamos moldando a tecnologia ou sendo moldados por ela? Para entender melhor essa relação entre humanos e máquinas e discutir como a IA impacta nossas escolhas, a gente conversa agora com Ricardo Capra, que é filósofo e especialista em inteligência artificial. Ele é autor do livro Híbridos, o futuro do trabalho entre humanos e máquinas. Ricardo, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Tudo bem?
Tudo jóia. Ricardo, você fala da chamada síndrome de Frankenstein, como esse medo de perder o controle sobre o que criamos. Eu já me lembro até daquela série de filmes, daquela saga, né, de Exterminador do Futuro. Como essa sensação se manifesta hoje na vida real quando convivemos com sistemas de IA o tempo todo?
Interessante, né, Adriana? A síndrome de Frankenstein é exatamente isso, né? A gente desenvolve, cria algo a partir da tecnologia, coloca no mundo, e a partir do momento que aquilo ganha vida, tem vida própria e começa a conviver conosco, a gente passa a ter medo daquilo que a gente criou. E lembrando sempre que no romance de Mary Shelley, lá, o Frankenstein era o cientista e não o monstro, né? O monstro era chamado de monstro mesmo, que depois vai lá e mata o cientista, né? E eu estou fazendo esse contexto porque eu acho que o que a gente está vivendo é exatamente esse momento, né? A gente desenvolveu uma tecnologia muito potente, no mundo nesse momento, né? E o que acontece é que essa tecnologia disponível nos desperta muito medo, né? Nos assusta, afinal, ele está presente no nosso dia a dia, tudo que a gente faz de alguma maneira tem uma interdependência dessa inteligência artificial, especialmente no ambiente de trabalho, né, Dan?
É verdade. E aí a gente fala do trabalho e já vem logo aqui o medo de aumentar a pressão, gerar burnout, é porque as pessoas veem a sua carreira ali, a IA, do lado da carreira até fazendo coisas que antes ela demorava talvez dias, semanas para fazer, meses, e a IA em segundos ou minutos faz até talvez a mesma tarefa. Como equilibrar eficiência e bem-estar no ambiente de trabalho, Ricardo, num ambiente cada vez mais orientado por algoritmos?
Sabe que tem um economista chamado Daniel Kahneman, foi prêmio Nobel de economia. Ele escreveu dois livros, um chamado Rápido e Devagar e o outro chamado Ruído, que foram traduzidos para o Brasil. E ele fala de um problema da humanidade que gera ansiedade, e que é a paralisia decisória, crise de burnout. O que significa isso, né? A gente, quando recebe uma quantidade muito elevada de informação, a gente trava no nosso processo de decisão. A gente paralisa efetivamente no processo de tomada de decisão. O que a inteligência artificial, os algoritmos, os sistemas de informação que a gente tem à nossa disposição atualmente fazem é uma redução da quantidade de informação que o mundo nos entrega. Então, na verdade, nesse sentido, a inteligência artificial, os algoritmos...
Opa, nós tivemos aí um problema no contato com o Ricardo Capra, que é filósofo, especialista em inteligência artificial. Ele estava falando aí conosco sobre os impactos da inteligência artificial na nossa vida, nas nossas escolhas. Ele, inclusive, o Ricardo Capra, é autor de um livro, Híbridos, o futuro do trabalho entre humanos e máquinas. Daqui a pouco vou perguntar para o Ricardo aqui o que seria esse conceito de ser humanos ou seres híbridos neste contexto aí de inteligência artificial. O Mauro Verne aqui, nosso produtor, já fez sinal de positivo, está restabelecido aí o contato. Ô Ricardo, quando você estava falando e aí a ligação caiu, você estava falando exatamente aí sobre essa questão dos algoritmos, como é que eles impactam aí em nossas vidas. Pode continuar seu raciocínio, por favor.
Perfeito, Adriano. O que eu estava comentando é que os algoritmos de inteligência artificial, a partir do momento que a gente, com a sobrecarga de informação que a gente está no mundo, eles são aqui para nos ajudar. eles nos ajudam a reduzir essa abundância de dados, informação que a gente tem, para lidar com a informação mais eficiente. Ou seja, aqueles que fizerem melhores perguntas para a inteligência artificial, utilizarem as ferramentas de maneira adequada do seu ambiente do dia a dia, vão ter um ganho de produtividade, vão ter um ganho de eficiência dentro das atividades que realizam. Então, acho que é uma mudança do que a gente considera o significado do trabalho, né, Adriano? Acho que a gente tá passando por um processo de transformação e por isso assusta, né?
Nós estamos conversando com o Ricardo Capra. Ele é filósofo, especialista em inteligência artificial, autor do livro Híbridos, o futuro do trabalho entre humanos e máquinas. Eu queria agora falar um pouquinho exatamente sobre esse conceito de ser ou seres híbridos que você aborda no seu livro, né? Ou seja, uma simbiose aí dos seres humanos com dados, algoritmos. Como é que está essa relação aí dos humanos com os algoritmos a ponto de você achar que já somos, em muitas ocasiões, seres híbridos?
Na verdade, a gente, inclusive, pesquisou muito isso aqui no Instituto, e tem uma questão muito interessante disso, né, Adriano? A gente não percebe que a IA está presente em todas as nossas atividades do dia a dia. Quando a gente se desloca no trânsito, quando a gente fala com uma outra pessoa, quando a gente consome um produto, é porque ela é invisível. Inclusive, eu faço um exercício com as pessoas, tá, desenha então, o que é inteligência artificial? E as pessoas não conseguem, elas não conseguem transformar isso num objeto, porque ela não é um robô, ela não é um bit byte. Então, é muito difícil a gente representar. Isso faz com que isso se torne invisível e a gente não perceba essa interdependência entre humano, dado e máquina, que é constante. Então, o ser híbrido é isso, né? Ele nasce de uma conjuntura onde a gente tem um processo cognitivo do pensar misturado com o IA e não consegue separar uma coisa da outra. A gente não sabe onde começa a interferência da IA, dos dados na nossa vida, e onde termina, onde começa o nosso processo cognitivo natural. Então, isso obviamente, é muito novo, né, Daniel? E aí a gente demora para perceber isso como seres híbridos, né?
E diante desse quadro que a gente se torna aí seres híbridos, né, com a IA cada vez mais presente, como é que a gente pode manter características basicamente humanas, como o pensamento crítico? Como é que dá para, nesse mundo cada vez mais invadido aí pela IA, manter coisas como o pensamento crítico, a criatividade, a empatia, sentimento de empatia? Como é que dá para fazer isso?
Muito interessante o teu ponto, Dano, porque realmente é isso que vai nos distinguir a partir daqui para esse trabalho, para o que a gente chama de trabalho a partir daqui, né? A gente notar que a diferenciação, o ponto de diferença vai estar na nossa abordagem e no uso da ferramenta. Eu vou dar um exemplo super simples, porque eu acho que ajuda quem está nos escutando a entender um pouco de maneira bem prática isso. Eu não tenho uma grande habilidade para fazer desenhos, eu desenho mal, né, Adriano? Então, o que eu faço? Eu conheço uma limitação minha, uma habilidade que eu não tenho, que eu já tentei aperfeiçoar, e o que eu faço, eu complemento isso com recurso artificial. Então, o que eu estou fazendo? Eu sei a minha limitação com determinada realização de uma determinada atividade, e a partir desse ponto eu começo a complementar, a aumentar minha capacidade cognitiva com o uso de recursos externos. A gente fez isso com os smartphones quando a gente transferiu parte do armazenamento do nosso cérebro para esses smartphones, né? Números de telefone a gente não lembra mais, né, Adriano? A gente transferiu para... Então, o armazenamento já estava num agente externo, num elemento externo, num dispositivo externo. O que a gente está fazendo agora é também amplificar nossa capacidade intelectual, ou seja, uma inteligência aumentada através dos recursos externos. Mas é importante que a gente se mantenha como piloto e mantenha a inteligência artificial como copiloto, né, Adriano? Acho que aqui está a grande virada. A gente notar quando a gente, de alguma maneira, tu até usou essa palavra no início, sendo moldado, ou efetivamente está moldando para um uso que complementa uma atividade nossa.
Rapaz, é realmente aí uma belíssima discussão, que eu confesso para você que dá um medinho, viu, nessa discussão aí, porque a gente lembra logo aí da gente da geração que cresceu vendo aqueles filmes de Exterminador do Futuro, Skynet, aquela virada é realmente algo que faz a gente pensar. Ricardo Capra, muito obrigado aí pela sua participação, pelas suas considerações. Muito interessante aqui essa entrevista, suas considerações. Um abraço para você e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado. Que a gente seja seres híbridos conscientes, né, Adriano? Esse é o convite realmente do Híbridos aí. Um grande abraço.